psicologia jurídica aplicada ao direito criminal. Abordaremos a psicologia jurídica aplicada ao direito criminal, que vai se dedicar mais especificamente ao crime, ao criminoso e à punição. Envolverá a relação entre a saúde mental e o direito penal. O profissional de saúde mental poderá ajudar na identificação do perfil do acusado e no acompanhamento da sua recuperação e reeducação psicológica. A psicologia auxilia o juiz a tomar as decisões das medidas jurídicas e terapêuticas que possam ajudar na recuperação do indivíduo, para que ele volte a conviver em sociedade. Outro tema que será abordado diz respeito ao entendimento de uma ação como ilícita e criminosa. Alguns critérios são necessários para que se possa haver culpabilidade, imputabilidade e não culpabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade. Este tema requer constante reflexão e prudência para avançar no entendimento acerca das pessoas que possam ter algum conflito com a lei. Na sequência, abordaremos sobre a relação das pessoas com algum transtorno mental e as consequências de suas ações no mundo jurídico. Os operadores do direito necessitam de definições para aplicar a lei. Por isso, a importância de entender a insanidade mental e a estrutura psicológica, assegurando que as decisões e sentenças envolvam, além das questões jurídicas, as questões da mente humana. O último tema abordado neste capítulo está relacionado com os atos criminosos cometidos por adolescentes e crianças, como eles devem ser punidos e a possibilidade da redução da menoridade penal para o combate da violência e criminalidade. Falando agora de imputabilidade. O direito penal e a saúde mental concentram seus estudos no crime e no criminoso, respectivamente, e na possibilidade de imputar uma pena para quem tenha cometido algum delito. Imputabilidade penal. A teoria do delito é a parte da ciência do direito penal que busca traçar o caminho a ser percorrido para verificação do correto enquadramento de um delito. Zaffori e Pierangeli atentam-se a definir o que é um delito e suas características, constatando a presença ou ausência de um delito num fato concreto. Para que uma ação possa ser considerada um crime, é necessária a presença de três características: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. São três características, então: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. A tipicidade é a descrição e a identificação pela lei do crime, é o tipo penal. Antijuridicidade é a contrariedade ao direito, o que é contrário ao direito. Culpabilidade é a responsabilidade pessoal. A tipicidade diz respeito a descrever e identificar se a ação está de acordo com o enquadramento ilícito penal. A ilicitude ou antijuridicidade é uma conduta que seja contrária ao direito. Já a culpabilidade é a responsabilidade, reprovação pessoal pela ação. Temos o excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Mesmo praticado uma conduta proibida pela lei, o autor não será considerado criminoso se tiver o excludente de ilicitude. Em quais casos? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. E também temos o excludente de culpabilidade. Dentro do excludente de culpabilidade, temos a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. Por ausência de imputabilidade, por ausência de potencial conhecimento da ilicitude, por ausência da exibilidade da conduta diversa. Quanto à ausência de imputabilidade, são três: menoridade, doença mental ou desenvolvimento mental retardado e embriaguez. por ausência de potencial conhecimento da ilicitude, erro de proibição inevitável. Por ausência de exibilidade da conduta diversa, coação moral e irresistível e obediência hierárquica. Agora, quanto ao excludente de tipicidade. Tipicidade é a descrição legal de um fato que a lei proíbe. A conduta humana que é descrita como um crime, a conduta típica, que seriam coação física absoluta, princípio da insignificância, princípio da adequação social, teoria da tipicidade conglobante. Para que se possa atribuir uma punição para o sujeito que cometeu um delito, é necessário que ele seja considerado culpado. Exige-se que o sujeito tenha uma estrutura psíquica capaz de entender a ilicitude de sua ação e que possa ter sido cometido por meio de uma decisão, que seja intencional, querer e compreender, com a consciência de vontade. Caso contrário, não poderá ser punida ou proibida. Então, temos o delito, quando, assim que temos o delito, temos a punição, se a pessoa queria e compreendia o que estava fazendo. A culpabilidade, ela pressupõe, segundo Caligari, um desenvolvimento e maturidade da personalidade, bem como condições biopsíquicas que permitem ao indivíduo compreender o caráter lícito ou ilícito de suas ações ou omissões e agir diante dessa compreensão. A culpabilidade. A culpabilidade, ela é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade. Toda pena supõe culpabilidade. A dosagem da pena será no limite da sua culpabilidade. Então, os elementos da culpabilidade, que são condições psíquicas do sujeito: a imputabilidade, potencial de conhecimento da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa. Quanto à imputabilidade, podia estruturar sua consciência e vontade de acordo com o direito. Quanto ao potencial de conhecimento da ilicitude, a pessoa estava em condições de poder compreender a ilicitude de sua conduta. Quanto à exigibilidade de conduta diversa, se era possível exigir, nas circunstâncias, conduta diferente daquele agente. Perante essa situação, será imputada a responsabilidade penal a esse indivíduo que está consciente de seus atos criminosos e com o teste da realidade preservado, desde que haja, nos autos do processo, provas de sua culpa. Fala-se, então, de imputabilidade penal. Quando o autor que cometeu um crime não tem a compreensão ou autodeterminação da sua ação, temos a inimputabilidade penal. Do ponto estritamente legal, essa condição psíquica fica expressada no artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Artigo 26 diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, para que haja inimputabilidade, quando ausente da capacidade de compreensão, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardo mental, incapaz de entender o caráter ilícito. Para concluir, uma imputação de pena, como a perda da liberdade e recolhimento no estabelecimento penal, imputabilidade, ou a perda de liberdade e recolhimento no estabelecimento penal, com redução da pena imposta, semi-imputabilidade, ou a submissão de medida e recolhimento no hospital e estabelecimento semelhante, inimputabilidade pressupõe a compreensão do sujeito acerca do caráter ilícito de seu ato. Imputabilidade, pena privativa de liberdade e recolhimento a estabelecimento penal comum. semi-imputabilidade, pena privativa de liberdade e recolhimento em estabelecimento penal comum com redução de pena imposta. Inimputabilidade, medida de segurança e recolhimento ao hospital de custódia ou estabelecimento com a mesma função. A questão agora da insanidade mental. Caso o indivíduo não apresente capacidade mental para entender que cometeu um crime, suas ações não serão punidas. O Código de Processo Penal prevê a aplicação de medidas de segurança. O que são as medidas de segurança? São aplicadas aos chamados inimputáveis, ou seja, pessoas que tenham doença, desenvolvimento mental incompleto. Por essas condições, não são punidos e sim tratados. Cabe ao profissional de saúde, psiquiatria, forense ou psicologia jurídica, um perito, averiguar a relação entre a anormalidade e o crime praticado. Não é suficiente o diagnóstico de transtorno mental, mas é fundamental estabelecer o grau de entendimento e a determinação psíquica do sujeito, insanidade mental, para gerar as consequências penais, medida de segurança. As medidas de segurança são ou internação ou tratamento ambulatorial. Para resolver a dúvida em relação à integridade mental da pessoa que cometeu um crime, o Código de Processo Penal disciplina nos artigos 149 e a 154 o incidente de insanidade mental, que é procedimento utilizado para resolver a dúvida da saúde mental do autor de um delito, através de uma perícia que será avaliada a capacidade de compreensão da ação na época do fato e no momento atual. Caso seja apurado que ele é inimputável ou semi-imputável, o réu será internado no hospital judiciário ou outro local equivalente. Então, esse incidente de insanidade é um procedimento para constatar a saúde mental do réu. Os profissionais da saúde avaliam as questões de normalidade psíquica e dos transtornos mentais e como essas podem alterar o desempenho de um indivíduo, tendo papel de grande relevância para a justiça. Redução da menoridade penal. Ao estudar o tema da imputabilidade penal, percebeu-se que a punição pelo Estado acontece depois de um ato ilícito praticado. Mas, como punir os indivíduos que estão em fase de desenvolvimento? Os menores de 18 anos. Qual a capacidade de discernimento entre o certo e o errado do adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência entre a proteção e a responsabilização do adolescente que cometeu uma infração. As medidas socioeducativas são aplicadas de forma pedagógica para inibir a reincidência e promover a ressocialização. É levado em conta capacidade de cumprimento, circunstâncias do ocorrido, gravidade da infração. Tipos de medidas socioeducativas são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional. A redução da maioridade penal diz respeito à penalização de menores de 18 anos para uma punição criminal. É importante que o adolescente tenha a compreensão da dimensão do ato que praticou, bem como do castigo que irá receber. Inimputabilidade penal do adolescente. Tem que avaliar os históricos, a parte biológica, social, psicológica e jurídica. Então, são muitas as discussões a favor e contra a redução da maioridade penal. A favor está a capacidade do adolescente discernir entre o que é certo e errado, ser capaz de entender as consequências das suas ações e sanções penais. As sanções penais. Para os efeitos penais, é necessária a compreensão do discernimento entre certo e errado, bem e mal, crime e atipicidade. Possível de ser verificada nos adolescentes. Agora, contra a redução da maioridade penal, fala-se que o adolescente está em processo de desenvolvimento, que seu comportamento pode ser modificado e pode se beneficiar das medidas pedagógicas aplicadas. Os jovens na prisão, por que que essa é uma má ideia? Para onde mais de 50% dos presos acabam voltando depois de cometer outros crimes? Apenas 4% dos homicídios são cometidos por jovens. Mesmo assim, mais de 92% dos brasileiros acham que eles deveriam ir para o sistema adulto, onde há um déficit de 256 mil vagas. Para Trindade, qualquer intervenção com os adolescentes só serão eficazes e legítimas se forem expressadas através de ações pedagógicas e seguidas de um gesto de amor.